Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento social. Bernardo Mansano Fernandes, professor da Unesp de Presidente Prudente e coordenador da Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, fala sobre a política de venda de terras no Pontal do Paranapanema, adotada pelo governo do estado de São Paulo, a qual ignora o histórico de grilagem na região.
Para que nós tenhamos uma ideia desse processo, eu vou iniciar com a leitura de uma propaganda de um jornal publicado em Presidente Venceslau no início do século XX, que dizia o seguinte, abre aspas, vendemos os melhores lotes de terras, foram terras griladas, entretanto, sendo de fama internacional, os falsificadores das escrituras, podemos afirmar que até mesmo os seus legítimos donos têm dúvidas quanto à autenticidade desses nossos documentos. Ou seja, esse jornal já mostrava na época que havia um processo fraudulento de falsificação dos títulos, mas que eles eram tão bem feitos, né? Essas falsificações eram tão bem feitas que até mesmo os donos que tinham o documento ficavam em dúvidas se elas eram falsas pela qualidade da falsificação. Bom, o que é grilagem? Grilagem é uma palavra que denota falsificação de um documento público para validar a posse da terra, ou seja, falsifica a escritura. O Pontal do Paranapanema é, de forma notória, uma área de forte atuação de grileiros desde a segunda metade do século XIX. Época da expedição pioneira do engenheiro Teodoro Sampaio, que chamava então de Sertão do Paranapanema. Naqueles tempos, o Brasil definiu que seriam terras devolutas aquelas áreas públicas remanescentes da época da colonização e que não estavam registradas em nome de nenhuma pessoa. Portanto, essas terras eram devolvidas ao Estado, portanto, o nome Terras Devolutas.
O professor analisa a política de venda de terras no Pontal do Paranapanema.
Para entender a grilagem no Pontal do Paranapanema, ou a grilagem dessas terras devolutas, eu destaco alguns fatos históricos. Por exemplo, são dois grandes grilos que nós temos no Pontal. A Fazenda Pirapó Santo Anastácio e a Fazenda Boa Esperança da Guapeí. A primeira tem 583 mil hectares e a segunda tem 872 mil hectares. Ou seja, somadas, nós temos aí 1.455.000 hectares. Bom, foram diversas as tentativas dos grileiros de legitimar os seus grilos, acompanhadas aí de um leque extenso de negativas oficiais do poder público. Em uma delas, em 22 de setembro de 1890, o então governador Prudente Moraes, que dá o nome para a cidade Presidente Prudente, listou as razões da falsificação da assinatura do vigário da paróquia, no qual a posse foi registrada, e a incoerência na demarcação das terras. Ou seja, a notória origem fraudulenta, né, não impediu que, mesmo assim, sem ter o reconhecimento do Estado, os grileiros fracionassem e vendessem, falsificando os títulos da venda de frações do grilo original, ou dos dois grilos originais, as duas fazendas que dão aí origem a todas as outras que estão agora sendo compradas com 90% de desconto no Pontal do Paranapanema. Em 1940, durante a ditadura Vargas, os grileiros sofreram um golpe porque o governador Fernando Costa, que era o interventor, ele criou três reservas ambientais. Mas assim que terminou o governo Vargas, os grileiros conseguiram destruir duas dessas reservas ambientais, em torno de 300 mil hectares, e sobrou somente o Morro do Diabo, que hoje tem ali seus 38 mil hectares. Bom, ao longo da história, os grileiros usaram vários artifícios para continuar tentando ficar com a terra, e um mais conhecido, que foi muito divulgado pela imprensa na época, principalmente final da década de 40, início da década de 50, que foi o golpe da arrematação, que consistia em corromper o coletor de impostos, que aceitava receber imposto sobre o grilo, o que não era permitido pelo fato dos grileiros não serem proprietários. Mas depois que o grileiro parava de pagar o imposto, o grilo ia a leilão e ele, então, arrematava de acordo com o acordo feito entre eles e os funcionários coletores de impostos que eram corrompidos. Da terra grilada se vendia tudo. Primeiro eles desmataram, usaram poceiros para fazer esse trabalho, depois produziram café, produziram algodão, por fim, gado, e hoje nós temos aqui a cana-de-açúcar e a soja. Um processo de exploração e produção de commodities. A partir da década de 50, aproximadamente, o governo divide esses dois grilos em perímetros e começa a fazer o levantamento da cadeia dominial. Então, as ações discriminatórias, elas são parte de um processo administrativo e jurídico, e elas vão fazer um levantamento de todos os títulos de propriedades de um determinado perímetro. Então, um perímetro ele pode pegar um município, dois municípios, um município e meio. São áreas identificadas de acordo com os registros que são encontrados e que são avaliados para ver se eles são os verdadeiros ou não. Bom, todas as ações discriminatórias até agora, né, levaram à identificação da origem do grilo. Evidentemente que algumas ações discriminatórias encontraram o golpe da arrematação e aí a pessoa tem o título da propriedade do próprio Estado, mas foi através de um processo de corrupção. Os poceiros que vieram para derrubar as matas e que vieram para plantar, que trabalharam no café, eles foram sendo expulsos das terras. Os grileiros iam fazendo o trabalho de desmatamento, depois trabalhando com a agricultura e com a pecuária e expulsando esses poceiros. E os que resistiam eram assassinados. Nós não temos nenhum trabalho feito sobre os assassinatos, mas se vocês assistirem o vídeo, documentário, o Pontal do Paranapanema, e o outro documentário, Tem Grilo no Pontal, que você encontra facilmente no YouTube. Ali vocês vão ver declarações de pessoas que foram entrevistadas e que fazem parte de famílias que tiveram os seus membros assassinados.
Fernandes destaca que essa política do governo de Tarcísio de vender terras públicas será revista pelo Superior Tribunal de Justiça, o STF.
Somente na década de 1985, com o governo Franco Montoro, é que começa o processo, então, de desapropriação dessas terras e pagamento das benfeitorias para o assentamento de famílias sem terra. Em 1990, o MST chega no Pontal do Paranapanema, faz, junto com outros movimentos, em torno de 452 ocupações, com a participação de em torno de 58 mil famílias. E nesse processo, entre 1988 e 2022, foram 117 assentamentos, com em torno de 150 mil hectares e mais em torno de 6.600 famílias. Esse quadro nos mostra essa disputa territorial que nós temos no Pontal do Paranapanema. As terras, elas são do Estado e elas não podem ser dadas para quem teve uma ação fraudulenta, ou seja, essa ação do governo Tarcísio, ela vai ser revista pelo Superior Tribunal Federal por causa do fato dele estar multiplicando, dele estar fazendo a grilagem da grilagem. Ou seja, ao vender as terras griladas com 90% de desconto para as pessoas que compraram essas terras, as pessoas que participaram do processo dessas terras, o governo Tarcísio está grilando o próprio grilo. O primeiro grilo foi a falsificação de assinaturas e o segundo grilo, então, é a venda de escrituras falsas com 90% de desconto para essas pessoas que, mais uma vez, né, nós temos aí o golpe agora da grilagem da grilagem. Tivemos o golpe da arrematação em que eles corrompiam as pessoas e agora tem um processo de corrupção que envolve o próprio governo vendendo terras griladas a pessoas que estão envolvidas com a própria grilagem. Então, com certeza, nós vamos ver esse processo e nós aqui do programa de pós-graduação e do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente, continuamos estudando essa história. Nós temos aqui na nossa biblioteca vários documentos que mostram essa grilagem. Nós vamos continuar estudando essa história no sentido de contribuir para que o Estado faça realmente uma revisão desse processo de modo a regularizar as terras, mas não entregando aos latifundiários, entregando às pessoas que participaram do processo de grilagem, mas que entregue às pessoas que necessitam da terra para poder trabalhar, democratizando assim o acesso à terra.
Beatriz Oliveira, para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.